realizará nesta quinta-feira, 18 de dezembro, a partir das 7h30, uma visita técnica às obras do Cinturão das Águas do Ceará, uma das mais importantes infraestruturas hídricas do estado. O empreendimento é prioridade do governo federal sob a gestão do presidente Lula e do governador Eumano de Freitas do estado do Ceará, liderado pelo governador, claro, Eumano de Freitas, pelo seu papel estratégico no fortalecimento da segurança hídrica e no desenvolvimento regional. A agenda contará com a presença do secretário dos Recursos Hídricos, Fernando Santana, acompanhado da equipe técnica da secretaria, que irá apresentar o andamento atual das obras, os investimentos realizados e os próximos passos do projeto. A visita tem como objetivo reforçar a transparência das ações, além de evidenciar os impactos positivos do Cinturão das Águas para o abastecimento humano, a produção agrícola e o crescimento econômico do Ceará. Para o secretário Fernando Santana, o Cinturão das Águas representa um marco histórico para o estado. Abre aspas. Estamos falando de uma obra estruturante, pesada para garantir água de qualidade, gerar oportunidade e promover justiça hídrica para milhares de cearenses. Essa é uma oportunidade absoluta do governador Eumano e do presidente Lula, que compreendem a água como um direito e como base para o desenvolvimento, destacou, fecha aspas. Agora são 15 horas e mais 5 minutos, 3 da tarde mais 5 minutos. Nós vamos fazer um breve intervalo, já já estaremos de volta. Alô, Telino, tá na escuta, registrando também a sua audiência no programa Igor Loyola da Assunção, que volta já já com mais informações para você. Tem um aqui que a gente vai trazer já já, que é com o nosso Domingos Távora, né? Domingos vai falar com o presidente Romeu Aldighieri, da Alesse, já já Domingos Távora no programa. E mais, quais são os direitos dos trabalhadores temporários? É, você que está aí no mês de dezembro, está trabalhando, tem direito, né? Tem direitos, sim. E a gente vai trazer já já para você no programa Igor Loyola. E mais, saiba como organizar o orçamento em 2026. Vai se preparando aí, já já. O trem quase que não apita dessa vez. Bora, trem. Bota a lenha aí, rapaz. Bota a lenha aí, operador, nesse trem. Trem da informação. Igor Loyola, volta já.
No coração do sertão cearense, três irmãos se uniram com o propósito de transformar desafios em oportunidades. Com a força do Nordeste correndo nas veias, deram o primeiro passo, superando desafios em cada etapa dessa jornada. Há 50 anos, abrimos as portas da primeira loja na capital cearense. Um espaço pequeno, mas com um sonho imenso que aos poucos foi virando realidade. A partir da dedicação de quem sempre quis fazer a diferença, com inovação e compromisso, evoluímos. Hoje, somos mais que uma autopeças. Somos uma referência para quem precisa seguir viagem com segurança e confiança. Somos sinônimo de tradição, bom atendimento e qualidade. Com mais de 30 lojas de varejo, mais de 5 atacados e um centro de distribuição, estrategicamente posicionados em diversas regiões do Nordeste, garantimos eficiência e qualidade aos nossos clientes. Nossa força vem de vocês,
parceiros há anos e nunca me decepcionou. Atendimento excelente, entrega rápida e peças de qualidade.
Clientes, fornecedores e colaboradores, vocês são parte dessa história e nos motivam a ir além, trabalhando baseados na excelência que há tanto tempo nos move. Juntos somos mais fortes e vamos cada vez mais longe, celebrando o passado, vivendo o presente e olhando o futuro. Construímos novos caminhos, trilhados com sucesso e muita dedicação. Nossos valores nos trouxeram até aqui e nos farão construir mais 50 anos de muito sucesso. Essa comemoração é de todos nós, que juntos fazemos da Padre Cícero o que ela é hoje. Uma história de vitórias e conquistas. Autopeças Padre Cícero, 50 anos de tradição, inovação e confiança.
Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses.
Como é bom ser do Nordeste, que povo trabalhador. Uma empresa que é da terra e une tudo com amor. É juntamente feliz com o cliente que educa nossa gente, não esquece o social. É juntamente perfeição dos ambientes com produtos excelentes, qualidade sem igual.
Rejunta Mix, 100% qualidade.
Se você quer mais brilho e cor, se você quer dar mais beleza à vida, Fortaleza Tintas. Se você quer colorir, dar novos tons, mais alegria ao seu dia a dia, Fortaleza Tintas. Aproximando as cores da sua vida.
Fortaleza Tintas. Telefone 3201-2611.
Quer fazer seu óculos de grau com qualidade e preço bem pequeno? Josivan Ótica. 25 anos com o melhor em ótica. Médico oftalmologista todos os dias. Parcelamos seu óculos em até 10 vezes no cartão de crédito. Chame no WhatsApp 85 98665 6568. Josivan Ótica deseja aos clientes, amigos e familiares um Feliz Natal e um Ano Novo próspero.
Olha, eu vou dar o testemunho, viu? Tô com a lupa nova feita lá na Josivan Ótica. Alô, meu amigo Josivan, da Josivan Ótica. Fez minha lupa, meu amigo. Pense aí, o negócio tá limpo e cristalino. A visão tá 100% com óculos novo da Josivan Ótica. Sua loja de óculos de graus. Quer fazer o seu? Então, liga aí no WhatsApp do nosso amigo Josivan, da Josivan Ótica. Tá? Dá um toque aí no telefone dele para que você possa fazer o seu óculos de graus para 2026. Vou até botar de novo o spot, ó.
Quer fazer seu óculos de grau com qualidade e preço bem pequeno? Josivan Ótica. 25 anos com o melhor em ótica. Médico oftalmologista todos os dias. Parcelamos seu óculos em até 10 vezes no cartão de crédito. Chame no WhatsApp 85 98665 6568. Josivan Ótica deseja aos clientes, amigos e familiares um Feliz Natal e um Ano Novo próspero.
E aí, o que você tá esperando, hein? Quer fazer o seu óculos de graus? Então liga aí no WhatsApp 85 8665 6568. Eu falei Josivan Ótica.
Rádio Assunção 620.
Negócio seguro e com credibilidade é na Concept Car. Nós temos à sua disposição veículos novos e seminovos com rapidez de atendimento. Concept Car. Carro é assunto nosso. Rua Rabi Elias Ronce, 385, bairro Guararapes. Contato 98757-0847.
Felicidade é ter você sempre mais perto, te receber com nosso coração aberto. A sua presença é a nossa alegria. Juntos somos uma família. Um abraço todo dia, um carinho faz sorrir. O amor é o pão da vida e os bons momentos começam aqui.
Supermercado Little Box, os bons momentos começam aqui.
E os bons momentos começam aqui.
Eu sou o Noé de Brito.
Eu sou a Ellen.
Eu sou o Noé Filho.
Nós somos a Loja das Estantes. Feliz Natal, feliz ano novo.
Agradecemos sempre pela sua preferência. Muita paz e alegria neste Natal e no ano novo que vai chegar.
Loja das Estantes, tudo para montar seu escritório. Não deixe de passar por aqui.
Programa Bate-Bola Esportivo com Mário Ottoni, de 20 às 21 horas, na Assunção, AM 620.
Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.
Rádio Assunção.
Hora certa.
Alex Oliveira.
15 horas e mais 15 minutos, 3 da tarde, mais 15 minutos. Estamos de volta com o programa Igor Leola na Rádio Assunção. E a informação não para aqui no programa Igor Loyola. Para você que se liga com a gente, vamos juntos até às 16 horas com muita e mais muita informação para você.
Informação.
E chegando, como prometi, a informação do nosso Domingos Távora. Domingos Távora que vai conversar com o presidente da Alesse. Presidente da Alesse. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Romeu Aldighieri, é homenageado com o prêmio ambientalista Joaquim Feitosa, com informações de Domingos Távora.
Com investimento superior a 20 milhões de reais, o governo do Ceará lança novo edital do programa Auxílio Catador e realiza entregas.
Nós é motivo de muita alegria estar aqui lançando hoje mais uma vez um edital para ter a bolsa de apoio aos catadores e catadoras do estado do Ceará. São mais de 3.600, distribuindo caminhões baú para as associações de catadores, cooperativas, para que eles possam ter melhores condições de aumentar a sua renda. E nós queremos ampliar, me comprometi com eles hoje, de receber uma equipe das associações e cooperativas para avançarmos ainda mais na política de apoio a eles. Como nós temos aqui o programa de Agente Jovem Ambiental, 10 mil jovens no Ceará envolvidos com o programa de educação ambiental, para que a gente possa, assim, garantir a evolução da consciência ambiental da nossa sociedade. Assinar um termo de parceria muito importante com um grupo de empresários, SOS Guaramiranga, para plantio de 100 mil mudas na área de proteção ambiental do maciço de Baturité, e eu espero que essa experiência se espalhe para outras regiões do Ceará, para a gente poder plantar árvores nas nossas regiões, garantir o recatingamento de nossas regiões, também na nossa Chapada do Araripe, também na Serra da Ibiapaba, como estamos fazendo aqui no maciço de Baturité. Portanto, um dia muito importante para o meio ambiente do estado do Ceará, seja para a gente plantar árvores, para a gente apoiar catadores, para a gente apoiar a nossa juventude em projetos ambientais e, com isso, efetivamente, fazer a proteção ambiental do nosso estado.
Por ocasião do evento, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Rumi Aldighieri, foi homenageado com o prêmio ambientalista Joaquim Feitosa no desempenho de suas ações, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da Caatinga.
Agradecer a todos que fazem o comitê da Reserva da Biosfera da Caatinga, receber o prêmio ambientalista Joaquim Feitosa. Joaquim Feitosa foi um homem à frente do seu tempo, um revolucionário, um homem que pensou e fez a vida toda na proteção da Caatinga, o conhecimento, novas tecnologias, pesquisa científica. Então, eu agradeço muito a todo o comitê por essa honraria e vou tentar cada vez mais contribuir para o meio ambiente, para o desenvolvimento sustentável do estado do Ceará.
15 horas e mais 19 minutos. Olha, e você que está trabalhando temporariamente? Final de ano sempre acontecem, né? Essas vagas para emprego temporário, né? Então, muita gente está aí empregada, inclusive, nesses empregos de fim de ano, né? As empresas, as lojas abrem essa oportunidade para muitas pessoas que, às vezes, estão desempregadas, né? E procurando emprego, acaba surgindo a oportunidade. Mas, às vezes, ela não sabe se tem algum direito no emprego temporário. Vamos com essa informação no programa, Igor Loyola? Rafael Silva é que nos traz para a gente essa informação.
Mais de 500 mil vagas de contrato temporário foram abertas neste fim de ano, segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário. O número representa um aumento de 7,5% em relação ao ano passado. O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Piauí, Marcos Duane Barbosa, ressalta que esse tipo de admissão só deve ocorrer com a assinatura de carteira de trabalho.
A contratação tem que ser formal, ou seja, contrato escrito na carteira de trabalho, desde o primeiro dia, não pode deixar para depois. O contrato precisa estar claro que é por prazo determinado, por causa da demanda de fim de ano. E sobre os direitos, vale o princípio da igualdade. Se o temporário faz a mesma função do efetivo, ele tem que ganhar o mesmo salário. E quando acabar o contrato, ele recebe tudo. Férias, 13º proporcional, FGTS, horas extras, isso se tiver feito.
Empregados devem tomar cuidado com fraudes.
É importante lembrar, ser temporário não significa ter menos dignidade. E por que não pode usar esse contrato para substituir empregados fixos? Porque a regra no direito de trabalho é a continuidade. Quer dizer que o contrato a prazo é uma exceção, só serve para esses picos, como Natal. Usar isso para cobrir função permanente da empresa, isso é considerado fraude. Isso precariza o trabalho e tira a estabilidade do empregado.
O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Piauí, Marcos Duane Barbosa, reforça que o órgão atua para coibir irregularidades em todo o Brasil.
O MPT está atento e atua com rigor para impedir que as vagas efetivas sejam ocupadas de forma indevida por trabalhador contratado por prazo determinado. Agora, se você notar alguma irregularidade, a denúncia é simples e pode ser totalmente sigilosa. É só acessar o site do MPT, que é mpt.mp.br, na aba Denuncie, e você será direcionado ao passo a passo, como fazer a denúncia. Pode ainda usar o aplicativo MPT Pardal, civil, falta de registro, salário menor, condições inseguras, denuncie. O Ministério Público protege a sua identidade.
As regras do trabalho temporário podem ser consultadas na Lei 6.019, de 1974. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva.
Obrigado a você, Rafael Silva, pelas informações. E vamos com mais. Olha, você já está planejando 2026? Já está tentando organizar o orçamento para 2026? Vamos com um quadro aqui do programa da FEBRABAN. A informação para você da Web, né? Produção da Web. Agência Rádio Web. Vamos aí, programa da FEBRABAN.
Dicas Meu Bolso em Dia da FEBRABAN. Um programa para ajudar você a cuidar do seu dinheiro.
Qual a sua meta de ano novo? Conquistar a casa própria, fazer uma viagem, mudar de emprego, quitar as dívidas ou comprar um carro? Independentemente do sonho ou necessidade, dois ingredientes são fundamentais para transformá-lo em realidade: planejamento e foco. Um bom planejamento evita surpresas e te prepara para aproveitar as oportunidades que surgirem ao longo do ano. Quem dá as dicas é a Beatriz Barbiero, da área de marketing da Febraban.
A primeira dica é listar os seus objetivos. Coloque no papel o que você quer conquistar em 2026. Pode ser algo grande ou pequeno. O importante é ter clareza do que você deseja. Depois, inclua no seu planejamento mensal. Entenda para onde o seu dinheiro está indo, anote as receitas e gastos e veja onde dá para cortar ou reorganizar. Durante o processo, é importante definir prioridades. Nem tudo precisa acontecer ao mesmo tempo. Escolha os objetivos mais importantes e concentre suas energias nele. Acompanhar o progresso também é importante. Ao longo do ano, revise seus gastos e suas metas e veja o que ainda faz sentido para o seu momento.
E por fim, celebre cada conquista. Todo passo conta. Reconhecer o seu esforço ajuda a manter o foco e a motivação. Com planejamento e constância, os seus sonhos deixam de ser apenas desejos e começam a virar planos reais. Apresentação, roteiro e produção, Carolina Cassola. Edição de áudio, Mário Melo.
Você acabou de ouvir Dicas Meu Bolso em Dia da Febraban, o programa que ajuda você a cuidar melhor do seu dinheiro. Um oferecimento Meu Bolso em Dia, a ferramenta de educação financeira gratuita da Federação Brasileira de Bancos. Acesse já meubolsoemdia.com.br e aprenda a organizar suas contas. É gratuita!
Beleza, show de bola, tá aí, Meu Bolso em Dia. E uma notícia bem bacana, viu, do estado do Ceará, no interior mais precisamente, Juazeiro do Norte. Porteiro de escola no Ceará ganha moto de pais de alunos. Teve até um videozinho aqui, inclusive, da festa que foi feita na entrega, né? Uma festa sem precedentes, movimentou o bairro Franciscano. Eu conheço esse bairro de Juazeiro do Norte. Fui lá, arranjei uma namoradinha por lá, quando eu fui fazer o curso, viu, gente? Isso há quase 30 anos atrás. Que a dona Regina não esteja ouvindo. Mas há 30 anos atrás isso aqui, né? Eu fui fazer o curso lá de radialista, né? E a jovem que trabalhava nos Correios, no centro de Juazeiro, morava no bairro Franciscano. E, claro, que me convidou aí à sua residência e eu fui. Ora, solteiro, né? Não é doido. Corri e fui pra cima. Olha, uma festa sem precedentes movimentou o bairro Franciscanos, em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. No último sábado, 13, essa festa aconteceu. Foi um dia em que o porteiro Antônio Pereira da Silva, 49 anos, conhecido carinhosamente como Toim, foi presenteado com uma motocicleta pelos pais dos alunos da escola onde trabalha. O momento repercutiu nas redes sociais após a publicação de um vídeo em que é possível ver todo o processo de entrega do presente. No registro, Antônio é surpreendido com uma carreata formada pelos carros dos pais dos alunos e de funcionários do colégio, com direito a apitos, balões e fogos de artifício. Ao sair da escola, onde trabalha há 27 anos, Antônio se emociona ao encontrar a multidão e depois é levado até a rua, onde se depara com a motocicleta em cima de um caminhão guincho enfeitado com balões. O vídeo termina com ele engatando o veículo pela primeira vez. É muito bacana, viu? Vou até botar aqui o vídeo. Tá aqui o vídeo nas redes sociais, ó. Aí, ele se depara, sobe no caminhão guincho, ganha a motocicleta, a festa é feita. Que bom, né? Maravilha, né? Valeu, seu Toninho. Parabéns. Deve ser um cara bem, cara do bem, né, rapaz? Porque os pais de alunos presenteando assim o cara, né? Porque cuida tanto assim da entrada, da saída dos filhos. Então deve ser muito bacana a situação, né? Parabéns, Toim! É o Toim, rapaz. É o Toim. Não é o Toim, não, mas Parabéns, viu, Toninho? Muito bacana. Olha, e atenção, hein? IA, você sabe o que é IA? IA, a inteligência artificial. IA se torna, essa aqui é uma notícia importante também, tá? Principalmente porque fala da mulher, né? E sobre o combate ao feminicídio. E atenção, ó. IA se torna importante aliada no combate ao feminicídio. E traz a informação pra gente, é a Priscila Moore.
A cada 15 segundos, uma mulher sofre violência no Brasil. Neste ano, mais de 1.000 casos de feminicídio já foram registrados. De acordo com o mapa da Segurança Pública de 2025, esse é o maior número da série histórica desde 2017. Essa realidade precisa mudar. Pensando nisso, a Secretaria da Segurança Pública do Paraná apresenta uma ferramenta tecnológica inédita para mapear as probabilidades de mulheres que já foram vítimas de violência doméstica voltarem a ser agredidas. O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, explica como surgiu essa ferramenta de prevenção.
Já há 2 anos estamos nesse projeto, faz parte do programa Paraná Seguro, onde estudiosos da área, se utilizando também de inteligência artificial, fizeram avaliação de 18 milhões de informações que foram obtidas de boletins unificados de ocorrência da Polícia Civil, da Polícia Militar e também com análise de 80 mil formulários de ocorrência de risco que são preenchidos na Delegacia de Polícia em situação de violência doméstica.
Com base em informações como a existência de filhos, dependência financeira, desemprego e acesso a armas de fogo, a ferramenta apresenta um mapeamento sobre a possibilidade de agressões. O secretário aponta que a tecnologia auxilia principalmente na capacidade de prever uma possível reincidência do agressor, qualificando o atendimento policial e ampliando a rede de proteção às mulheres em situação de violência.
Com essa ferramenta, nós conseguimos hoje priorizar quais visitas devem ser feitas primeiro, em qual dessas ocorrências a mulher corre mais risco de ser revitimizada ou de ocorrer o feminicídio.
Esse trabalho é desenvolvido pelo Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E o ciclo de aprimoramento da tecnologia segue ao longo de 2026. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Moore.
Muito obrigado a você, Priscila Moore, pelas informações. E a mudança no imposto de renda, hein, gente? Né? Vocês estão sabendo que houve, né, a mudança a partir dos próximos anos, né? Quem ganha até 5 mil terá o direito, não terá mais desconto, né? Não terá que fazer o imposto de renda, né? Declaração de imposto de renda. Mas isso também vai beneficiar, né, essa mudança no imposto de renda, vai também beneficiar 80% dos pequenos negócios. A informação que nos traz é a Valquíria Rios. Traz aí, Valquíria, detalhes dessa informação.
Se você é dono de pequeno negócio e ganha até R$5.000 por mês, a mudança no imposto de renda pode pesar positivamente no seu bolso. A isenção do imposto para essa faixa de renda deve beneficiar quase 80% dos empreendedores do país. Um estudo do Sebrae mostra que grande parte dos donos de pequenos negócios vive com renda próxima ou até abaixo de 2 salários mínimos. Outra parcela importante está justamente na faixa de até R$5.000 mensais. Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, a ampliação da isenção representa um avanço importante para a economia.
Trata-se de um marco regulatório que iremos sentir a partir do próximo ano. Em 2026, esse dinheiro extra deve injetar 28 bilhões de reais na nossa economia. Esse alívio no imposto de renda significa mais dinheiro no bolso do nosso povo, que significa maior poder de compra, que significa aumento no consumo, que faz a roda da economia girar.
Os pequenos negócios seguem como os principais geradores de empregos com carteira assinada no país. Só no primeiro semestre deste ano, micro e pequenas empresas foram responsáveis pela criação de quase 750 mil vagas formais. Com menos carga tributária, a expectativa é que milhões de empreendedores consigam investir nos próprios negócios e continuar gerando oportunidades. A nova lei de isenção do imposto de renda também reduz o valor a ser pago por quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.350 por mês. Apenas quem ultrapassa esse limite segue pagando as alíquotas integrais. Quem recebe mais de R$ 600 mil por ano terá uma alíquota adicional. As mudanças começam a valer em janeiro de 2026. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Obrigado a você, Valquíria Rios, pelas informações no programa Igor Loyola da Assunção. Agora são 15 horas e mais 33 minutos, então tá na hora, né? A gorduchinha tá rolando. E pra gente iniciar o quadro de esportes do programa Igor Loyola, uma informação, acho que quem vai trazer é a Daniela Esperon, né? Martelo batido, Thiago Silva decide que não fica lá no Fluminense.
O mercado da bola segue agitado neste final de ano. E após a eliminação do Fluminense na Copa do Brasil, o zagueiro Thiago Silva decidiu que não vai continuar no clube carioca em 2026. A diretoria tricolor tentou ainda uma última cartada, mas o zagueiro decidiu que vai sim embora. Ele já se despediu dos companheiros no vestiário mesmo, depois da eliminação da Copa do Brasil, e o destino dele muito provavelmente será a Europa. Apesar da notícia, a diretoria do Fluminense não foi pega de surpresa, já que o próprio zagueiro tinha falado sobre essa possibilidade de sair desde outubro deste ano. Já no Cruzeiro, o Leonardo Jardim também se despediu, anunciou uma pausa para preservar a saúde física e mental, portanto ele não sai para nenhum outro clube. E a equipe mineira está de olho em novos nomes para o cargo. O mais forte e o favorito é o de Tite, ex-técnico da seleção brasileira. Os profissionais das categorias de base do Grêmio vão até o Haiti, país que vai disputar a Copa do Mundo, para tentar achar um novo talento para o Grêmio em 2026. Então é uma boa aposta para a base do tricolor gaúcho. No Bahia, o clube de Salvador encaminhou a venda de Rafael Ratão para o futebol chinês. A negociação girou em torno de 2 milhões de euros, o que dá cerca de 12 milhões e 700 mil reais na cotação atual. O contrato do atacante com o clube chinês será de 3 anos. E no Palmeiras, Mikael tem propostas do exterior. O zagueiro caiu de produção e não está nos planos de Abel Ferreira para 2026. Portanto, a tendência é que esse jogador seja transferido para o futebol chinês. Agência Rádio Web com informações do mercado da bola, Daniela Esperon.
Daniela Esperon, assim como eu disse. Valeu, Daniela. Obrigado a você pelas informações. E um aqui do Cacique do Vale, né, o Guarani de Sobral, da Princesa do Norte. Guarani de Sobral integra o Grupo A da Série B 2026. O presidente do Guarani de Sobral, José Cláudio Pinto, participou nesta segunda-feira, 15, da reunião do Conselho Técnico da Série B do Campeonato Cearense 2026, na sede da UFCF, que definiu o regulamento e formato da competição. A disputa terá 4 fases, começando com jogos de ida e volta nos grupos. Líderes avançam direto às semifinais, enquanto segundos e terceiros jogam quartas de final em partida única. Os quartos e quintos colocados disputam a permanência, e a final será em 2 jogos. O campeonato será regionalizado, né? O campeonato será regionalizado. O grupo A terá Guarani de Sobral, Atlético Cearense, Caucaia, Crateús e Itapipoca. Já o grupo B contará com Crato, Barbalha, Cariri, Guarani de Juazeiro e Casa. A expectativa é de uma disputa equilibrada e intensa, reforçando a tradição do futebol cearense e dando oportunidade para clubes do interior mostrarem sua força. Já não é sem tempo, né? Já não é sem tempo. O futebol tem que mostrar sua força de novo, né? Principalmente do Cariri, Juazeiro do Norte, Grato, né? E era um futebol que marcava a presença no Campeonato Cearense da primeira divisão. E eles venham todos, não só da região do Cariri, mas da região Norte, Centro-Sul e todo o estado do Ceará. 15 horas e mais 38 minutos, a bola tá rolando, a Gorduchinha tá aí. E quem traz informações agora do movimento também do futebol é Mário Ottoni. Chega mais, Mário.
Boa tarde, um abraço amigos do programa Igor Loyola na Rádio Assunção. Aquele abraço Igor, aquele abraço Alex, chegando com o noticiário esportivo e destacando que nesta segunda-feira a CBF divulgou de forma oficial a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro 2026. Como é ano de Copa do Mundo, a competição vai ter início já em janeiro. Na primeira rodada, o atual campeão Flamengo vai jogar fora contra o São Paulo. Teremos ainda Fluminense contra Grêmio, Botafogo e Cruzeiro, São Paulo e Flamengo, como eu falei, Corinthians e Bahia, Mirassol versus Vasco, Atlético Mineiro contra Palmeiras, Internacional de Porto Alegre e Atlético Paranaense, Coritiba contra Red Bull Bragantino, Vitória e Remo, Chapecoense versus Santos. Por falar ainda em calendário do futebol brasileiro, a CBF definiu também que a partir de 2026, na Copa do Brasil, o campeão e o vice terão vagas na Libertadores. Até então, só o campeão iria para a fase de grupos. A partir de 2026, o campeão segue indo para a fase de grupos da competição e o vice-campeão vai disputar a fase preliminar da Taça Libertadores América. E por falar em Copa do Brasil, a grande decisão, jogo de ida, nesta quarta, 21h30, Itaquerão tem Corinthians contra a equipe do Vasco da Gama. O jogo de volta será no domingo, no Maracanã, com o mando de campo do Vasco. Com o noticiário esportivo, Mário Ottoni, para o programa Igor Loyola na Rádio Assunção.
Valeu, Mário, obrigado a você. Retornando na programação, o Mário Ottoni conduzindo o programa Assunção Jogando Bola, logo mais às 17 horas.
Fortaleza!
E o Tricolor de Aço, hein, Aloysio? Quais as novidades? Chega mais, Aloysio.
Fortaleza iniciará os seus trabalhos no próximo dia 29 deste mês, já que o Fortaleza irá estrear no Campeonato Cearense contra a equipe do Ferroviário no dia 11 de janeiro, às 18 horas, no estádio Presidente Vargas. Portanto, aí o Tricolor de Aço tem esse período curto, né? Mas o que, que se pode fazer? Antigamente começava no dia 15, no dia 20, agora não, está bem curtinho aí e vamos esperar. Isso não é bom para o atleta, porque o atleta depende da parte física e tem que, Fortaleza deve fazer, os outros clubes também, um revezamento para poder dar uma condição melhor, condição física melhor para os atletas e também para evitar lesões que poderão complicar a vida não só do atleta como também da equipe no qual ele pertence. Mas vamos esperar, vamos aguardar. O certo que, falando em campeonato cearense e a Copinha, Fortaleza irá estrear no dia 4 de janeiro, lá na Copinha em São Paulo, sub-20, às 13 horas, contra o Centro Olímpico, lá na capital paulista. E no dia 7, às 15 horas e 15 minutos, ele enfrentará a equipe do Confiança, lá da Paraíba. E no dia 10 de janeiro, ele, às 15 horas e 15 minutos, ele vai enfrentar a equipe do União Mogi, lá de São Paulo. Portanto, aí são esses os três primeiros jogos do Fortaleza na Copinha. Um passa, né? Então vamos aguardar para ver quem é. Um é dois, agora você me pegou, Aloysio. Aí vamos ver para ver como é que vai esse leãozinho aí nessa Copa. Ele tem feito bons resultados também, tem aquela às vezes dá uma pioradazinha, mas o Fortaleza sempre está lá fazendo o seu trabalho. Portanto, Igor, é o que nós temos, vamos aguardar aí essa situação do Fortaleza. Tem que tirar muita gente, né? Um elenco grande com 37 atletas, tem que tirar aqueles que não estão dando no couro e a partir daí também contratar. A todos, uma boa tarde e até daqui a pouco às 17 no Assunção Jogando Bola.
Valeu, Aloysio, obrigado a você pelas informações, de volta já já, como ele disse, no Assunção Jogando Bola.
Ceará!
E o Ceará Esporte Clube, hein, Tony? Chega mais, boa tarde.
Forte abraço, amigos da Assunção. Boa tarde para você que se liga aqui no programa do Bem Grandão, Igor Loyola. Boa tarde para você, Igor Loyola, Alex Oliveira. Aliás, Alex, você saiu cedo, viu? Porque o negócio ontem precisou botar a vassoura a cabeça pra...
rapaz.
Atrás da porta, não teve jeito.
Meu Jesus.
Aquele rapazinho que tá perdendo os cabelos, tá todo ele, rapaz.
Ixi.
Tive que ir fazendo ali, tipo uma escolta, entendeu?
Ah, como é
que
é? Pedro.
Pois é, mais um forte abraço a você que se liga aqui na Assunção. Será que está trabalhando firme e forte? Mas novidade que é bom, zero, né? Necas de Pitibiriba, a não ser aquela novidade que eu já passava aqui domingo. Pedi até uma confirmação do pessoal lá da comunicação do Ceará, mas ninguém respondeu. É que assim, né? Difícil responder. Mas aí, quando foi ontem, saiu a confirmação que o Bruno Cortez não é mais treinador do Ceará, da base, né, do Sub-15. Foi até campeão recentemente, há cerca de um mês. Ele conquistou o título de campeão cearense pelo Sub-15 do Ceará, mas agora já é treinador das categorias de base, ou de uma das categorias do Grêmio Porto Alegrense, o Sub-14, então vai continuar na base para ganhar cancha, né? Depois ele vai tentar algo mais profissional. No entanto, ele já não é mais, como eu disse, do Ceará, e o Ceará deve ter já outro nome agendado para assumir o Sub-15 do Ceará, que era comandado pelo Thiago Alves, que foi para o Sub-17, mas ainda este ano também o Thiago Alves já deixou a equipe do Ceará, mas também não teve êxito no Sub-17. Pelo Sub-15, ele, Thiago Alves, foi bicampeão, ganhou dois títulos pelo Ceará. Mas saindo aqui da base, no profissional, se você perguntar qual é a novidade, eu já disse, nenhuma. Não tem nada de novo, muito trabalho, mas aquela publicação de algum reforço ainda está zerado, né? E o Ceará sempre demora para fazer isso. Teve uma campanha aí bem recente que o Ceará tentou 14, né, atletas e nenhum veio, né? Nessa demora, nesse negócio, nesse cozinhamento e aquilo outro. Agora o negócio é mais embaixo, porque o tempo urge e os outros times já estão se reforçando. O próprio Ceará já está perdendo atletas para outros times que vão jogar contra o próprio Ceará. Então está na hora do Ceará montar aí. O Mozart Santos já está trabalhando, né? Desde quando foi anunciado como novo treinador, ele já vai fazendo um trabalho que é no sistema online, né? Na conferência, vai dando algumas dicas, apontando alguns nomes, também tirando algumas dúvidas, querendo entender melhor também alguns jogadores que o departamento de futebol já está agendando, e enfim, a coisa está andando. Eu acredito que até o final da semana deveremos ter alguma novidade. Tony Mota com notícias do Ceará para o programa do Bem Grandão, Igor Loyola.
Valeu, Tony, obrigado a você pelas informações. Ele volta logo mais às 5 da tarde. Pausa no nosso break de esporte. Para trazermos mais um sorteio da Loteria dos Sonhos, é a segunda extração, na verdade a terceira, né? Terceira
da noite
e a segunda da tarde.
Entre 8 e 23 de dezembro. Essa data vai servir de referência para sua comissão extra. Se a data sorteada, por exemplo, for o dia 18 de dezembro, e nesse dia você tiver ganho R$300 de comissão, você vai ganhar mais R$300 de comissão extra de Natal. Um incentivo a mais, portanto eu desejo ótimas vendas aí nesse fim de ano. Agora sim, vamos pro nosso sorteio, que vem a primeira bolinha, com muita sorte ela tá chegando. Chegou bolinha de número 4. Vamos começar pelo quarto prêmio. Se você apostou, confira agora o resultado. 61,87. 61,87. 87. Estamos só começando. Mais uma bola agora, de número 9. É o nono prêmio. Apostou no nono prêmio? Então confira. Os números estão na tela: 87, 84, 87, 84. Uma ótima tarde para vocês. Bem-vindos. Mais uma bola de número 2 agora. É o segundo prêmio. Vamos conferir o resultado na tela. 16,94. 16,94. Vamos em frente. Mais uma bola chegando. Agora a bolinha de número 8. É o oitavo prêmio. Terceira extração ao vivo. Resultado: 85,06. 85,06. Loteria dos Sonhos, aqui você ganha de verdade. Mais uma bola de número 10, é o décimo prêmio. Se você apostou, boa sorte. Números 83,93, 83,93. A sua hora de ganhar vai chegar, pode acreditar. Vamos em frente, mais uma bola de número 7 agora. É o sétimo prêmio. Vamos conferir os números. 33,74, 33,74. Muito obrigado pela sua aposta. Mais uma bola chegando agora. Bolinha de número 5. Quinto prêmio da terceira extração. Se você apostou, confira. 89,27, 89,27. Boa tarde, bem-vindos. Chegando mais uma bola agora, de número 3. É o terceiro prêmio da terceira extração. Resultado na tela. Confira comigo. 45,84. 45,84. Vamos em frente. Chegando mais uma bolinha. Agora a bolinha de número 6. É o sexto prêmio. Vamos conferir o resultado? Apostou? Então confira agora. 56,38. 56,38. E para fechar a terceira extração de hoje, chegando agora a bolinha de número 1, com o primeiro prêmio. Só lembrando, primeiro prêmio logo mais na quarta extração tem dinheiro e tem a extração da moto, moto mais 5 mil reais. O resultado, 81,30, 81,30. Loteria dos Sonhos, sempre ao vivo aqui no canal Lotesse Loterias. Acesse lotesse.com.br.
Na Loteria dos Sonhos, você ganha de verdade e recebe o seu prêmio. Agora, para ter a garantia e segurança e ter certeza que vai receber o seu prêmio, exija a Maclec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete, o bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Lembre-se de checar se tanto na Maclec quanto no bilhete possui o nome Loteria Estadual do Ceará. Insista, persista e não desista, o seu dia chegará. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. Ferroviário!
E vamos com o Ferroviário, depois do sorteio da Loteria dos Sonhos, a terceira extração, a segunda da tarde, vem ele, Quilmer, traz as informações do Ferroviário, Quilmer.
Grande Igor Loyola, aquele abraço, chegando com as informações da camisa mais bonita do estado. Meu amigo, pense em tabelas complicadas, as do Ferroviário. Eu estava analisando nesta terça-feira, viu, Igor Loyola? E olhando tabela do Cearense e tabela da Copa São Paulo Juniores, que serão os primeiros compromissos do Ferroviário quando 2026 chegar. Vejam só, pelo Campeonato Cearense, Ferroviário estreia dia 6 de janeiro contra o Maracanã em Maracanaú às 19 horas. Segundo jogo, o clássico contra o Fortaleza. O dia 11 de janeiro, um domingo, às 18 horas no PV. Dia 16 de janeiro, uma sexta-feira, o Ferroviário jogará contra o Horizonte Futebol Clube. Esse jogo acontece no PV. O Horizonte sempre foi encardido contra o Ferroviário. E no dia 21... o último jogo da fase classificatória, Ferroviário joga lá em Quixadá, contra o Quixadá, numa quarta-feira às 19 horas. Já viu o cardápio do Ferroviário, né? O Maracanã fora, o clássico contra o Fortaleza, depois o Horizonte e em seguida o Quixadá. Tabela dura. Já na Copa São Paulo Juniores, a tabela é pesadíssima também. Ferroviário e Igor Loyola, estreia no dia 4 de janeiro contra o Ibraxina. Os donos da casa somente. depois do dia 7 de janeiro em Cibrachina de São Paulo, capital, tá? É um time formador de atletas, não tem time profissional, apenas mexe com a base. O 20, o 17, o 15 e o 12. Ferroviário enfrenta o Ibrachina dia 4 de janeiro, lá em São Paulo, às 13 horas. Segundo jogo do Peixe, contra o Bangu, que é um clube também formador do Rio de Janeiro. Tem um time profissional, já fez grandes campanhas no time profissional, quase foi campeão brasileiro, né? Bateu na trave em 85, perdeu para o Curitiba, final. E o Bangu é um time que merece ser respeitado quando se fala de base. E depois fecha com o Santo André, que é outra potência do estado de São Paulo. Meu Deus do céu, que duas tabelas complicadas para início de prosa, para início de conversa, tanto do cearense quanto na Copa São Paulo Juniores. O time treina agora à tarde, o técnico Nuno Pereira faz algumas experiências e tenta melhorar o rendimento do time, que contra o Fortaleza foi ruim, viu? O time acabou perdendo para o sub-20 do Fortaleza pelo placar de 1-0. Kilmer de Campos para o programa Igor Loyola.
É, Kilmer, tem coisas que só acontecem com o Ferroviário. Esse ditado é antigo, né? Ô, Ferrão! E vamos trazendo as últimas agora para encerrar o programa com ele, César Luiz, de polícia. Vai lá, César, traz pra gente aí a última.
Muito bem, Igor, voltando com mais informações de polícia, dizendo que um vigilante foi assassinado a tiros após sofrer uma emboscada. Isso aconteceu ontem pela manhã no município de Aratuba. Segundo informações preliminares, a vítima ainda teria trocado tiros com os criminosos, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. A vítima foi identificada apenas pelo apelido de Netinho. Após a ação, os suspeitos fugiram e até o momento ninguém foi preso. Portanto, esse crime de morte aconteceu exatamente em Aratuba. A Polícia Civil prendeu ontem um homem apontado como um dos principais executores de uma facção criminosa com atuação no município de Cascavel. Francisco Igor Lima da Silva teve a prisão preventiva cumprida por equipes da Delegacia da Polícia Civil de Cascavel durante diligências do Grupo de Investigação de Segmento e Inteligência do Distrito de Camurim, fica na zona rural lá do município. Segundo as investigações, o suspeito, ele exerceria papel estratégico dentro da organização criminosa, sendo responsável por execuções e ações violentas determinadas pela facção. O Francisco Igor é investigado pelos crimes de associação criminosa armada e posse ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil aponta que ele estaria diretamente envolvido em ataques atribuídos ao grupo, reforçando a estrutura violenta da ação da facção na região. Então, a prisão faz parte de um conjunto de ações voltadas ao enfrentamento ao crime organizado e à redução dos índices de violência lá em Cascavel. Olha, quatro homens suspeitos de integrar facção criminosa, Terceiro Comando Puro, foram presos na madrugada de ontem no bairro do Mudubim, aqui em Fortaleza. No carro do local do grupo trafegava, policiais civis encontraram uma pistola de uso restrito. Eles negaram integrar esta facção criminosa. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, a prisão é resultado de um trabalho contínuo de inteligência, né, coordenado por equipes da 2ª Seccional dos núcleos operacional e de inteligência do Departamento de Polícia da capital. Com base nas investigações, os policiais civis, eles saíram em campo para localizar e prender os envolvidos em uma série de crimes registrados no bairro do Mudubim, como também no Aracapé. E no auto de prisão em flagrante, informa que uma denúncia realizada indicava que os ocupantes do automóvel estavam promovendo a expulsão de moradores de suas residências, bem como estavam fazendo pichações alusivas à organização criminosa. Então, eles foram identificados como Francisco Alisson dos Santos Souza, José Wanderson Pimentel de Almeida e o Enisclei Freitas da Silva. Além desses caras que foram presos, foi apreendido um carregador de pistola, 3 celulares, munições e dinheiro também foram apreendidos, tá certo? O grupo foi autuado pelo crime de integrar organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Os quatro homens tiveram a prisão preventiva decretada em audiência de custódia que foi realizada ontem. São essas as principais informações, meu caro amigo Igor Loyola. Eu volto amanhã aqui na Assunção às 9h35 dentro do Honda 620 e à tarde mais uma vez aqui no seu programa. Um abraço, um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser.
Valeu, César. Muito obrigado a você. De volta amanhã aqui no programa Igor Loyola, a partir das 1h15 da tarde, programa Igor Loyola. Com ele, Igor Loyola estará de volta comandando o programa, se Deus quiser. Vamos ficando por aqui com o nosso programa de hoje. Eu, Alex Oliveira, fiquei com você hoje na apresentação do programa Igor Loyola, que amanhã vai estar aqui comandando o seu programa. Eu quero agradecer a vocês pela audiência, pelo carinho, da paciência, e amanhã estaremos aqui também com o Igor Loyola, com você, na Assunção. Vem aí o programa Liberdade de Expressão, comandado por ele, Moraes Filho, e participação da Silvânia Claudino, que já deve estar entrando em contato, Moraizinho. Ele vem aí e vai comandar. Abraço a todos, uma ótima tarde e até a próxima. Tchau, tchau.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza. ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. Programa Assunção Jogando Bola, com toda a equipe esportiva, de 17 às 19 horas, na Assunção, AM 620. O programa a seguir é uma produção independente. Conteúdo e informações sob total responsabilidade de seus idealizadores. A Rádio Assunção Cearense apresenta Liberdade de Expressão com Moraes Filho.
Moraes Filho!
Com Deus, paz e graças, hein? Em nome de Jesus. Agora sim, ok. Vamos começar a trabalhar. Liberdade de expressão. E Loyola se despediu por hoje, né? Do povo, da multidão no mundo lá fora, arrebatando multidões. Acabamos de ouvir Igor Loyola. Agora vamos ouvir. Liberdade de expressão, comigo mesmo, com Alex Oliveira, Silvânia e Claudino. Aqui é a direção geral, tudo de Moés, Loyola de Melo, com a supervisão de Igor Loyola. É isso. É sério. Agora, veja bem, começamos com riqueza. PNB chama 100 mil agricultores do Ceará para renegociação em todos os estados de atuação do banco. Há 7.005 produtores rurais na situação de inadimplentes. Jesus veio ao mundo com Deus. E depois subiu. E com muitas luzes, porque todos aqueles que creem em si não permanecerão em trevas. Por quê? Porque Deus é a luz do mundo. Você fala com Deus, faça a sua oração e fale com Deus. Fale com Deus na sua oração. Porque Deus é a luz do mundo, oração é falar com Deus. Clandestina nos trilhos, o sonho está vindo de trem. A nova estrada de ferro da região Nordeste já deveria estar em operação há tempo, hein? Mas a burocracia, essa tal de burocracia do Ibama impede ainda impede. A corrupção é a impunidade dos corruptos, é o choro dos brasileiros. Como sugere a tradição, a possibilidade de serem punidos os responsáveis pelas fraudes do Banco Master, pelo escândalo do INSS, que é zero. A sociedade pergunta: será que este Brasil ainda tem jeito, hein? Será que este país ainda tem jeito? Sei não. A sociedade está perguntando. E os gestores, o que respondem? O que dizem os gestores? Os políticos, os politiqueiros, do país, hein? O que que dizem? É. O DRIC, ó, cearense comandará a operação da Coca-Cola na Copa do Mundo, né? Mais uma, né? É isso. Na Copa do Mundo. Você imagina como é que o negócio é sério. É muito sério. Uma esportiva, para começando o programa na esportiva, Cruzeiro acerta a contratação do ex-técnico da seleção brasileira. Tite, técnico do Brasil, nas Copas do Mundo de 2018.